Olá a todos, bem-vindos ao Turning Point, bem-vindos ao primeiro episódio. O meu nome é Afonso Moura Pinheiro.
E o meu nome é Francisco Roldão. E pronto, temos aqui o nosso primeiro convidado, Martim Marques. Queres-te apresentar, Martim, por favor?
Olá pessoal, eu fui para os Estados Unidos em 2017 e passei lá um ano, fiz lá uma 12ª.
E tens quantos anos? Estás a fazer
Ah,
aqui agora?
tenho 20, vou fazer 21 este ano, estou a acabar a licenciatura em Engenharia Informática.
Em que faculdade?
Na Faculdade de Ciências.
Ok.
Estás a gostar do curso, Martim?
Já gostei mais, já gostei mais. Agora vou mudar para vou fazer mestrado noutra coisa, ainda estou a ver.
Ok,
Porreiro.
ótimo.
Então, é que queres começar, Afonso?
Epá, pode ser, podemos começar por Martim. Para que país é que foste? Para que cidade e para que estado é que foste nos Estados Unidos? Já comecei a dizer Estados Unidos.
Exato.
Isto é o inside, já saber as coisas do Martim. Mas pronto, Martim, se quiseres dar aí um feedback de onde é que foste, para onde
Sim.
foste.
Eu fiz um ano nos Estados Unidos, como o Afonso já disse, e fui para o estado de Montana e para uma, não diria cidade, mas é uma town chamada Glendive. Tinha
Ok.
5 mil habitantes e a escola que eu andava tinha 250 pessoas. Era pequeno.
Portanto, nem era bem uma cidade, era mais uma aldeiazita.
Era uma aldeia, sim.
Sim. Ok. E Montana é assim um estado um bocado, quando tu pensas nos Estados Unidos, não pensas propriamente no Montana. Portanto, como é que foi ficar num estado assim mais fora, por assim dizer?
Pronto, Montana faz fronteira com o Canadá e é norte-centro, portanto lá fazia imenso frio. Chegava a menos 40 graus no inverno, tínhamos imensos problemas de carro por causa da temperatura. Por acaso eu não apanhei lá accents muito diferentes, mas por acaso, tirando isso da temperatura, acho que foi tudo muito parecido com o que eu estava à espera.
Boa, eu também fiquei, por acaso fiquei em Vermont, que também faz fronteira com o Canadá e é um gelo também no inverno. Aquilo e neve imenso e tudo.
Então chega a
Tropical.
uma altura que a temperatura já nem interessa, a partir dos menos 20.
Sim, já é frio, tipo, é
Já não
frio, nem
faz.
sei, exato.
Eu vou aqui concordar com a Kika, a minha zona também, em Indiana, South Bend, aquilo frio era algo que eu nunca tinha experienciado. De facto, foi é um dos fatores mais difíceis de nos habituarmos, não é? Virmos de um sítio que não tem temperaturas tão extremas como estes
A aplicação
pequenos sítios.
térmica não tem assim tão grande comparado com estes estados dos Estados Unidos, completamente.
E pronto, olha, e vamos começar por. Acho que podemos começar com o porquê de teres começado esta aventura, Martim. O que é que te levou a querer estudar para os Estados Unidos? Qual foi a tua motivação? Largaste tudo e rumares para esse país?
Pronto, basicamente eu não sabia que isto era possível, primeiro que tudo. Foi porque as primas do Afonso, a Marta e a Maria, foram e o meu pai começou a falar comigo sobre isso. E eu também queria, por que não, experimentar uma coisa nova, desaparecer por um bocado, sei lá. Pronto, foi mais ou menos isso. E eu também sempre tive um daqueles sonhos de estudar para os Estados Unidos por causa também dos filmes.
Claro, claro.
Exato, era aquele
Can dream.
A Vida da High School.
Sim,
Pronto,
sim, sim.
e foi isso, foi basicamente isso. Não, eu não encontrei em lado nenhum, foi mesmo através das primas do.
A minha motivação foi exatamente a mesma. Também foi as minhas primas que me incentivaram imenso a ir.
Por acaso também posso dizer, por acaso comigo foi mais amigas e o meu pai, que o meu pai também fez o programa, mas acho que é isso, acho que há imensa gente que faz, tipo, através de amigos, primos, família, no geral, que vai incentivando. E acho que é ótimo, tipo, ter essas ligações e depois ter toda uma família super international. Pronto. Já tinha estado lá antes, mas sim.
Não, nunca. Foi a primeira vez que eu fui aos Estados Unidos. Nunca tinha estado.
Ou seja, não tinhas bem uma noção, pronto, de como é que era aquilo, como é
Ah,
que era
não.
Glendive.
Não fazia absolutamente ideia nenhuma. Não. Fui lá.
Tinhas aquela ideia dos filmes, não é? Mas
Sim, e as coisas dos filmes são como aos filmes, mas também não são tanto como aos filmes.
sim,
Mas
há muita coisa diferente.
isso também não é um choque.
Claro, claro. E com que organização é que foste? E tipo, como é que foi o processo todo, assim, resumidamente, de inscrição e o processo de seleção até até ir.
Ok, eu fui com o Multiway. Pronto, e o processo de seleção. Eu fui a última pessoa a arranjar família. Eu arranjei família 4 horas antes do prazo.
Eu lembro-me perfeitamente desses momentos, Mardinho.
Pronto, e basicamente tipo, eu já estava a pensar que não ia, já estava mentalizado que não ia. E 4 horas antes foi. Eu arranjei família às 5 da manhã de dia 1 de setembro.
Uau. Como é que
As aulas já tinham começado lá.
é para ti gerir esse processo, tipo, não teres família e do meio do nada arranjam-te uma família e tens de ir?
Ah, por acaso foi bem processado. Eu, obviamente, que vocês também tiveram. Eu tive aqueles fins de semana de orientação, etc., para nos prepararmos. Tive três, vocês também devem ter tido três.
Sim.
Pronto, depois foi o verão. Estava mais entretido também, estava com os amigos e isso. O tempo foi passando, depois é que comecei mais ou menos a perceber-me que se calhar não ia. E depois, na última vez que eu fiquei no computador até. Fiquei no computador a noite toda. Aí já estava mais nervoso porque eu queria mesmo ir. Assim que eu arranjei a família, fiquei mesmo contente. Fui logo ver ao Facebook quem é que eram as pessoas.
Claro, sim.
E depois eu fui para lá dia 15 de setembro, se não me engano. Portanto, deu um imenso trabalho tratar das coisas todas, ter que ir à embaixada, todo o
Fazer
processo.
o visto.
Exato, e eu basicamente eu cheguei lá 1 mês atrasado de aulas, ou 3 semanas.
Fez diferença?
Fez diferença em termos de desporto, eu não pude ir para o futebol americano. Portanto, faltei aos tryouts, mas tirando isso, foi tranquilo.
Olha, posso dizer que a minha situação foi bastante parecida. Eu fui, por acaso, das primeiras pessoas a candidatar-me ao programa em setembro de 2018, acho eu, e fui passado um ano, literalmente, tipo setembro de 2019. E também foi, pá, durante o verão estava sempre à espera de receber o e-mail. O Afonso, depois, entretanto, já tinha família, os meus amigos tinham família e eu nada. E depois a partida começou a ser adiada, porque pronto, se eu não tenho família e não posso ir, portanto estava sempre a ser adiada. Depois para finais de agosto, inícios de setembro, pronto. E depois, pá, aí passado, ou seja, uns dias antes de eu partir, que foi no dia 11 de setembro, por acaso no aniversário do 9/11, foi assim um bocadinho estranho, mas pronto, correu tudo bem. Eu recebi também o e-mail que tinha a família e também fiquei contentíssima e realmente também perdi pai também 3 semanas de aulas e também não pude fazer desporto de fall season dos desportos, mas fora isso acho que foi completamente igual e até foi giro porque os grupos já estavam todos feitos, mas já estava tudo na sua rotina e depois de repente cai uma tuga na escola deles e foi assim meio. Foi
Mas
engraçado.
vocês é um bocado diferente, vocês vão para lá de qualquer das maneiras, não é?
É um bocado isso, sim. É o que.
Acho que todos acabamos por ir para lá de qualquer das
Não,
maneiras,
mas
não é?
vão primeiro para um sítio qualquer, enquanto não.
Ah, o processo de chegada.
Acho que sim, porque eu não vou. Imagina, nós na Multiway não vamos todos juntos.
Não,
Vamos
pois,
todos separados.
sim.
E nós não paramos em nenhum ponto de encontro a meio, não há nada disso. Nós vamos logo. Nós só vamos para lá se arranjarmos, se tivermos família. Portanto, se eu no dia 1 de setembro não tivesse arranjado família, eu não ia.
Imagina, com a AFS o que eles fazem é realmente eles tentam tipo reunir toda a gente que vai, tentam pôr tudo no mesmo dia ou nos mesmos dias para não irem sozinhos as pessoas, e depois eles chegam lá e têm tipo uma espécie de campo de chegada, ou seja, que estão com pessoas
Exatamente.
de países que também vão para a mesma zona e depois e ficam tipo, acho que é um fim de semana ou um dia, 2 dias, e depois cada pessoa vai para o seu sítio e às vezes até coincide as pessoas estarem na mesma família ou na mesma escola, tipo no mesmo sítio.
Eu até acho exatamente que é aí que a Multiway e a AFS se diferenciam um bocado, porque, não é, Martim? Desde o teu processo de seleção, desde o processo em que tu te inscreves na Multiway, os teus campos de orientação, a questão da família, da seleção da família, eu acho que é tudo muito igual à AFS, não é? Entre Multiway e AFS, e depois aí é começar a diferenciar um bocado.
Vocês depois
Organizar.
daquele campo que vocês vão quando vão para os Estados Unidos, se vocês não tiverem família, vão estar com a representante da área, não é?
Mais ou menos, quando tu não tens, costuma haver uma família temporária, que é uma família assim que às vezes é uma família tipo de um voluntário da AFS ou alguém que trabalha na AFS, ou mesmo uma família que não está confortável em acolher durante um ano. mas pronto, disponibiliza-se para acolher durante um período de tempo, um pequeno período de tempo, até o estudante arranjar a família. E a maior parte dos casos, nunca existe um caso em que eles têm que voltar para o país de origem ou não vão porque não têm a família. Isso é muito, muito raro mesmo. Portanto, é bom. Martim, tu conheces algum caso que alguém tenha ficado em Portugal porque não arranjou família?
Não, por acaso não.
Olha, boa.
Pois.
Isso é um dos grandes mitos, que é, há muita malta que acha que isto é um programa em que muito pouca gente faz, ou quando se inscreve não tem essa probabilidade grande de ter família ou de ir para lá, mas tem, não é? Eu também não conheço nenhum caso de alguém que ficou por terra porque não arranjou família.
Pois, também não conheço. Olha, e agora falando de família, estamos aqui a falar muito de família, podes descrever um bocadinho como é que foi a tua família de acolhimento, ou neste caso famílias, porque ouvi dizer que tiveste que mudar, como eu também.
Sim, eu, a minha primeira família era um casal com três filhos, mas só a filha que vivia lá, porque os filhos já estavam, um já tinha um filho e o outro já estava na faculdade. Eu dei-me bem no início, também tive de me dar bem, só que eu achava que não estava a ter a experiência que devia. Eles eram muito conservadores em termos de regras, eu tinha que estar em casa muito a cedo. Eu, por exemplo, eu tive que fazer 100 horas de voluntariado, foi uma coisa assim. Pronto, não, e eu não, mas era uma, acho que era uma coisa mesmo da representante da área. E eu
Ok.
apressei isso e fiz, pronto. E eles mesmo assim, e eu queria tipo ter mais tempo para estar com os meus amigos, ou
Sim.
eu comecei a ir imenso lá. E eles não queriam. Diziam que eu tinha que continuar depois. Quando havia aquelas coisas todas tipo a seguir aos jogos, que era para ir ter com pessoal e eu não podia ir muitas vezes. Eu às vezes ficava de castigo sem qualquer
Razão.
pronto, e sei lá, depois começou, eu fico
Eles metiam-te de castigo.
metiam.
Ei,
Não, mas eu também já
anda uma
mas eu
cacada.
fiquei de castigo uma vez por copiar, mas isso pronto, mas isso foi, mas de resto
Num teste?
Não, eu fui à mesa do professor buscar as respostas e houve uma rapariga qualquer que acho que contou ao professor e depois, pronto.
Giros.
Mas,
Martim,
sim, diz.
ou seja, tens o primeiro contacto com a tua família, não é? Recebes a notícia que vais para os Estados Unidos e que tens família.
Sim.
Tu percebeste logo, tu trocaste mensagem com eles, percebeste logo que eles eram assim meio conservadores e
Não, não,
meio
obviamente não.
restritos.
Obviamente que não, e eu também só fui percebendo que não era normal. Ou não era, pronto, não era bom. Quando comecei também a conhecer as famílias das outras pessoas, não é? E quando comecei a estar
Sim,
sempre com os
sim.
meus amigos e também as mães deles também diziam algumas coisas. Pronto. E foi basicamente isso. Eu acabei depois de mudar de família para uma. Para, eu acabei de mudar para a família do meu melhor amigo lá. Que foi incrível. Mas o problema é que eu fui para lá só em abril. Fiquei todos os meses até abril com a família.
Pois,
Porque eu não sabia. Eu, de
diz.
certa maneira, afeiçoei-me, obviamente, e estava sempre, tive que pensar imenso, estava sempre a pensar. Já estava com esta conversa com a minha representante da área desde janeiro, e estava sempre a pensar se não ia, se valia a pena. Pronto,
Ou seja,
parece um bocado.
tu foste em setembro, não é? E desde setembro até janeiro tiveste nesta constante.
Abril.
Bolas, é demasiado tempo. É um
Não me
bocado.
arrependo.
Olha, posso dizer, no meu caso, que foi um bocadinho parecido. Os meus pais também eram bastante conservadores. Aquilo não estava a resultar por uma data de razões que também não vou dizer agora, porque senão ficávamos aqui o episódio inteiro. Mas realmente, eu acho que é um processo bastante, tipo, longo, porque é isso, muito, a maior parte dos estudantes depois não sabe, tipo, se vale a pena, se calhar a outra família vai ser melhor. Há sempre aquele constante debate interior se vale a pena ou não. Comigo posso dizer que foi bastante rápido, porque eu, como já tinha ido tarde, entre aspas, e como sabia realmente que aquela família não, eu não ia ser feliz naquela família o ano inteiro, foi logo tipo. Foi uma decisão mesmo rápida e felizmente foi um processo rápido, mas é isso, depende muito de pessoa para pessoa e daquilo que eu ouço é uma coisa que pode demorar meses mesmo, porque não por causa da organização, mas por causa de ti, por tu estares sempre nesta de Pá, será? Será que vale a
Sim,
pena?
sim, sim. E Martim, sentes que a representante da área que tu estavas te ajudou com este processo ou tipo, foi-te ajudando, percebendo a tua situação, tipo, a tua situação social?
Ajudou-me e não me ajudou. Ela era compreensível, mas também, não sei, quando houve aquele problema também das horas de voluntariado, ela disse-me que não via o problema de continuar, mas já lhe tinha dito, eu percebo, eu estava a ter imensas horas por semana, tipo, mesmo para fazer tudo e depois conseguir aproveitar ao máximo a seguir, tá? Pronto, não sei, não ajudou muito, não ajudou muito, só me ajudou mesmo quando foi para mudar, foi logo, não foi um processo. O processo longo foi da minha parte, não foi dela. Porque
Exato.
eu é que estava indeciso.
Claro, tu querias dar uma oportunidade, não é, à família?
Sim, e quando foi mesmo o processo de dizer que queria mudar, também houve um problema lá, não houve um problema lá em casa, mas também a minha primeira mãe de acolhimento ficou mesmo emocional e começou tipo a dizer, começou a ficar a entrar um bocado em pânico. Pronto, e também foi-me embora.
Claro, é uma coisa que também é chata de dizer, ou pelo menos comigo foi mesmo estranho e um bocado constrangedor estar a dizer, olhem, vou ter que ser, tipo, vou ter que mudar de família, tentar não ser muito, tentar ser compreensiva também. Vai, é um processo chato, mas eu acho que eu cresci imenso com isso, não sei quanto a ti, Martim, mas acho que me fez crescer imenso esta cena toda, esta logística de ter que mudar, tomar a decisão, contar aos pais, comunicar à
É,
representante,
isso eu
etc.
tenho a certeza que cresci um bocado com isso, mas tenho a certeza que se fosse outra vez para uma situação destas, era exatamente igual.
Martim, como é que tu te apercebeste, ou quando é que tu te apercebeste que a tua realidade era aquela agora? Ou seja, tinhas a tua vida em Lisboa, a tua vida social, a vida familiar, e depois mudas de país. Quando é que tu realmente apercebeste, ok, isto agora é diferente, é uma rotina diferente, amigos diferentes, família diferente. Quando é que tu te
Ah,
apercebeste
eu
disso?
percebi-me logo. Eu sou muito. Eu adapto-me muito facilmente. Eu, por exemplo, eu não. Eu falava com os meus amigos, mas não falava como necessidade. Eu raramente falava às vezes. Tipo, eu falava com eles, mas era uma coisa mais de. Então, como é que estás? Não era, eu não me prendia a eles. Eu falava também mais com as pessoas que também estavam aí, na mesma experiência. As pessoas que estavam na Multiway comigo, eu falava. Só para eles irem explicando o que é que está a passar, etc. Porque isso ajuda qualquer pessoa que está na chamada, pronto. Mas em termos disso, mesmo há uma vida nova, já são pais, entre aspas, diferentes, amigos diferentes. Eu, por acaso, adaptei muito rapidamente e não me estava e não me custou nada. Eu estava mesmo, eu até quando me fui embora, estava já com aquele pensamento: eu não pertenço a Lisboa, eu não pertenço a Portugal. Eu quero ficar aqui, eu
Sim,
não.
conheço gente que se sentiu assim, tipo, a minha vida agora é aqui, eu quero ficar aqui é para sempre.
Eu
E
acho que
percebo.
é um sentimento que quem vai para fora, não é, partilha, não é? Este sentimento de não pertencer aqui inteiramente dá muito mais lá para fora para ver, não é, para fazer.
Especialmente quando a experiência corre bem, não é? E acho que é esse o caso, certo,
Não,
Martim?
sim, não, a experiência correu para mim, mesmo tirando aquilo que aconteceu, correu muito bem.
Claro, quais é que foram, tipo assim, as coisas que tu gostaste mais dos Estados Unidos especificamente, mas também da experiência de teres vivido um ano fora?
Eu gostei imenso e acho que foi uma coisa, obviamente que agora já acontece, mas antes na altura não acontecia, era estar com amigos meus, ir para onde nós quisermos de carro. Nós, por exemplo, às vezes, mas isto já foi na segunda família. Eu ia com o meu irmão e mais com amigos para outra cidade, íamos a recreational centers e fazíamos imensa coisa, éramos muito mais independentes, não precisávamos de pais, os pais não nos levavam a nada, era tipo um estarmos a ser adultos, mas tipo só amigos. Foi mais ou menos isso que eu pensei, porque eu na altura não tinha carro, ninguém tinha carro em Portugal. E lá foi uma diferença
Sim.
enorme.
Pois, claro. Nem
Ex
carro, nem
exato,
casa,
exato.
portanto,
E
não.
também uma das coisas que eu gostei imenso eram os jogos, eram como aquilo eram 5 mil pessoas. Aquilo parecia que era uma comunidade. Tipo, as pessoas agiam todas em comunidade. Os jogos do high school ou da college, que também havia lá uma community college. Era tudo, sei lá, parecia que era a festa da cidade.
Eles conhecem-se todos, não é?
De certa maneira,
Tipo,
sim.
pois eu também notei
Pronto,
isso.
e aquilo, sei lá, era tudo, era incrível. Toda a gente estava. Eu sabia que se eu fosse lá a um sítio, ou por exemplo a um jogo, ia lá estar toda a gente. Eu não precisava de mandar mensagem, eu já sabia que ia estar com eles.
Eu acho que é muito isso. Nas cidades mais pequeninas, a primeira em que eu fiquei era uma cidade também para aí com 6 mil habitantes, e é isso, toda a gente se conhece, chegas a todo lado mesmo rápido, há sempre esse sentimento de comunidade, que é uma coisa que em Lisboa não se sente tanto, porque pronto, é a capital, então
E
não há tanto essa coisa,
as pessoas
mas.
têm interesse em nós, não é? As pessoas, como é pequeno, como a Martim estava a dizer, as pessoas sabem que nós somos de outro país, eles vão passando boca a boca, não é? Que há um estrangeiro na
No meu
cidade
caso
e somos.
6 ou 7, mas sim.
É sério? Ai, sim. Isso é muito.
Não, eu acho que é muito isso. Eu comparando, pronto, eu mudei para além de ter mudado de família, eu mudei também de cidade e de estado. E eram completamente sítios opostos.
Onde é que
E sinto
mudaste?
muito mais que na primeira.
Sim.
Quando é que mudei? Eu mudei, ou seja, eu fui para lá em setembro e mudei em
Ah,
outubro.
ok.
Portanto, fiquei para aí um mês com a primeira família. Foi isso, foi o que eu estava a dizer. Foi um
É que
processo
mudar de cidade
bastante
é
rápido porque
complicado,
foi.
especialmente. Agora, no início, obviamente que é fácil, mas mais a meio era complicado.
Não, era, de facto. E eu só mudei de cidade porque não havia mais ninguém que me pudesse acolher naquela vila, na aldeia, porque realmente 6 mil habitantes é pouco. Mas pronto, não me arrependo de nada, foi muito bom. E pá, o que é que eu estava a dizer agora? Ah, exato, e é isso. As pessoas na minha primeira escola ficavam muito mais interessadas por Portugal e a maior parte delas nem sabia onde é que Portugal era,
Isso
mas
é
ficavam super
típico dos americanos, não
interessadas.
é?
Sim, tá bem, mas enquanto na outra cidade eles, opa, passava mais despercebida, muitos deles até sabiam onde é que era Portugal, mas ficavam tipo, mais o exchange student, tipo, porque eles lá estavam também muito
Kika, eu não sei
habituados a
como é que
ter.
foi com o Martim, mas comigo, eles Portugal, primeiro não sabiam que existia um país chamado Portugal, a maioria deles. E depois os que sabiam achavam que Portugal era em África.
A minha era na América do Sul.
Sim. Eles achavam que Portugal era na América. Tipo latino, assim.
Epá,
Tipo Brasil.
é sempre interessante, não é? Estes americanos, mas é bom nós podermos estar lá, não é? E fazer este tipo de experiências para também poder passar um pouco da ideia de Portugal e do que é Portugal e o que é que nós somos nós.
Claro. E eu sinto que as minhas amigas lá e os meus amigos ficaram a aprender muito mais, não só de Portugal, mas também, tipo, da Europa, através, tipo, da minha estadia lá e da minha amizade com eles. Acho que é muito isso.
Sim. E Martim, agora que estamos a falar ainda um pouco de Glendive, era o que tu imaginavas quando pensavas em Glendive, quando recebeste a notícia que ias para esta cidade, esta pequena cidade, era o que tu imaginavas ou não?
Sinceramente, agora que eu estou a pensar nisso, eu acho que não. Eu acho que era mais ou menos o que eu estava à espera. Não sei porquê, tipo, porque eu penso sempre nos filmes, certo? Pronto, o filme. Nunca percebes se no filme há muitas pessoas ou poucas pessoas. Tu, tipo, vês que é o high school e pronto. Pronto.
Ah,
E onde eu
claro, exato.
estava, aquilo, o high school eram 200 e tal pessoas. E tipo, sei lá, toda a gente tinha aqueles papéis, tipo, obviamente os papéis típicos, os jogos, o quarterback, andar com uma cheerleader, pronto. E sabia, estás a
Sim,
ver?
sim,
Então
sim.
tipo, era mais ou menos o que eu esperava. De certa maneira, sim.
E o que é que achas que te surpreendeu? Pelo positivo ou
A
pela
comida que eles
negativa?
comem. Mais ou menos
Ixi.
isso. Qual é que era o teu, tipo, a tua zona onde tu ias, tipo, se tivesses de sair, ias sempre para lá com os teus amigos. Tinhas algum restaurante?
Tinha vários, mas o que eu ia mais era ao chinês, era tão bom. Ia com eles quase. Ia lá imensas vezes, mas também ia à Pizza Hut. Sei lá por
Tinhas
acaso, em termos de
Chick-fil-A?
restaurantes, não me posso queixar. Também tinha lá um mexicano, era muito bom. Por acaso,
Tinhas Chick-fil-A ou
para
não?
uma cidade pequena, aquilo tinha bastantes coisas.
Tinha boa, ótimo.
Pá, de facto, a comida é completamente diferente, não é? Há sempre aquele estereótipo dos americanos da comida, em que pegam imenso, imenso nessa parte, não é? Mas de facto, eles têm uma variedade e uma quantidade enorme de
Sim, e
produtos.
depende também muito de estado para estado, família para família. Na minha primeira família, eles comiam mesmo aquilo americano, tipo, o mais prático possível, comida congelada, não sabiam muito bem cozinhar. E na minha segunda família eram super saudáveis, cozinhavam imenso. Raramente até íamos jantar fora porque eles gostavam sempre de cozinhar eles próprios. Portanto, acho que é isso, depende
Sim,
muito.
sim.
A tua família, a tua segunda família, Martim, como é que eram os hábitos alimentares? Eram normais ou.
Eram normais. Por exemplo, na minha primeira eles mandavam vir mais comida, mas a mãe também cozinhava melhor. cozinhava muito bem. Na segunda família, eles pediam um bocadinho menos vezes comida, ou íamos comer menos vezes fora. Mas comparado com Lisboa e Portugal, era muito mais. Não, nem se compara. Eu cá em Portugal vou muito menos vezes jantar fora com a minha família do que lá. Mas, de certa maneira, eles sabiam cozinhar bem. Não eram aquela comida tipo... Nenhuma das duas famílias foi aquela comida para despachar.
Sim.
Não foi, mas o que realmente que fez uma grande diferença foi o facto de quando estava a comer na cafeteria, primeiro a comida era muito fast food, mas tirando isso, sim, a parte saudável, cá lá um setor saudável, eles tinham lá imensa comida saudável, sim, mas depois o que eu usava para temperar a comida, eu perguntei se havia vinagre e azeite, não havia, era só ketchup, ranch...
Exato. E essas coisas, sim.
Isso é que me fez um bocado de impressão, mas
eles têm uma variedade, não é? Não sei se a variedade deles também, pelo menos na minha, a variedade de opções era bastante grande.
É, sim, em termos da parte saudável, sim. A outra não, a outra era só aquilo e pronto. Mas também uma coisa que me fez um bocado de impressão foi beber leite ao almoço, que eu adotei.
Ei.
Não, mas que eu adotei e comecei a gostar.
Tu fazias isso?
Fazia, agora já não faço cá, mas lá fazia. Pá, não sei, o leite era diferente, sei lá.
Oh, Martim, tu és maluco.
Não era, pá, era bom.
Martim...
Mas há pessoas que o fazem,
oh, Kika,
só que é menos... Eu acho
aquilo horrível. É horrível ver americanos a comer esparguete à bolonhesa e a beber leite com esparguete à bolonhesa. Pá, é imaginável.
E leite com chocolate.
Leite com o quê? Leite com chocolate?
Não, eu não gostava de leite. Eu preferia o leite branco.
Sim. Mas há imensa gente que bebe leite com chocolate. E olha, especialmente na minha primeira escola, o almoço era grátis, tipo, para toda a gente. Mas para o almoço, tipo, ser grátis, eu tinha que pôr uma bebida no meu tabuleiro. E era sempre leite, tipo, não havia outra opção. Então eu punha, e depois, mas nunca bebia, porque...
Opa, pois a água, não, eles não davam água, tinhas que ir ao bebedouro.
Sim.
Exato.
Não, mas essa cena do leite é mesmo, para mim, eu acho que é doentio estar à mesa com o meu grupo de amigos.
Oh, e... isso é tua
opinião. Não, eu sei, mas imagina, eles estar à mesa com eles e eles no meio do nada sacam de um litro de leite, tipo o mesmo pacote grande, com aquela pega deles, acham? O Gallon, sim. E começam a beber aquilo, tipo, como quem bebe água. Aqui na parte, estamos a falar das escolas, não é? Para que escola é que tu foste?
Fui para...
O que se chamava?
Dawson High School.
E disciplinas tinhas? Como é que era, tipo, como é que tu escolheste as disciplinas e porquê aquelas?
Pronto, aquilo vocês acho que também tiveram a mesma coisa, é dividido por 2 semestres.
Uhum.
Pronto, eu tive no primeiro semestre, tive pesos como uma disciplina, tive cozinha, tive matemática.
Tinhas cozinha?
Tinha. E era a seguir ao almoço, portanto.
Ai.
Tive História da América, US History, mais, deixa-me pensar. Tive Física, pronto, e acho que é isto no primeiro semestre. No segundo, já não podia ter pesos, não sei porquê, porque como eu cheguei atrasado, eles não conseguiram meter-me um horário que eu conseguisse estar, ia exceder o número de pessoas.
Mas diz-me uma coisa, pesos, quando tu dizes pesos, é o quê?
Ginásio. Weight class.
Ah, ok. Uhum.
Era o que eu tinha, eu também tinha.
Exato, e depois eu, como não tinha um espaço para mim, eu tive que ir para PE, tive que ir para Physical Education, que era com os mais novos, porque a maior parte dos seniors já estava só em pesos.
Time, também tive que passar por isso para ter equivalência, tive que fazer os 2 semestres de educação física e sim, eram só aqueles seniors que deixaram a disciplina para o fim ou os do nono ano que.
Mas eu, por acaso, eu acho que se eu fizesse desporto não precisava de ir para fisioterapia ou pesos. Bastava-me estar num desporto durante os semestres, se não me engano.
E tu tinhas de fazer, exatamente, agora falando aqui das disciplinas, tu tinhas de tentar encontrar um balanço entre as disciplinas que tinhas em Portugal e as disciplinas que vais ter nos Estados Unidos, não é?
Sim, mas isso eram as disciplinas difíceis. Obviamente que eu tinha que fazer obrigatoriamente inglês e US History e Government.
Uhum.
Pronto, mas... Para depois ter equivalência, tinha que fazer matemática, calculus ou pre-calculus, mas eu fiz calculus, que é a matemática mais avançada. Também tive física, porque era o que eu ia ter no 12º. Tirando isso que eu me esteja a lembrar, acho que não estou. Tive uma coisa de computadores, mas era uma brincadeira, era brincar no Excel e no Word, mas também era preciso. E pronto, e tirando isso, tive uma coisa que eu achei muito complicada e achei. Para mim, achei complicado porque eram imensos termos americanos e não era tanto aqui. Mas tive Financial Fitness, que é para nos ensinarem a fazer contas de poupança, pagar contas de casa. Isso, por acaso, eu achei mesmo, ajudou imenso.
Sim, é muito interessante, tipo, muito útil.
Exato, mais que isso, agora não me estou a lembrar mais nenhuma disciplina.
E com isto tudo conseguiste ter equivalência, certo?
Consegui, consegui.
Pronto, para quem nos está a ouvir e que não sabe o que é equivalência, pronto, basicamente, quando um estudante vai a meio do secundário estudar para fora, para não ter feito 5 anos cá em Portugal, tem a tal equivalência dada pelo Ministério de Educação, que permite, pronto, é como se tivesse feito 1 ano cá em Portugal, só que noutros países.
Fazer exames, a opção de fazer os exames são pedidos.
Exatamente, ótimo mesmo.
Depende do ano em que forem.
Eu não tive.
Não, é. Não depende.
Depende da faculdade para que fores, não é?
Ah, não, sim, mas.
Claro, isso depende muito de pessoa para pessoa, mas à partida só tens que fazer os exames que precisas para a prova de ingresso e se não precisares dos exames de prova de ingresso do teu ano, do ano que foste fazer, não precisas
Sim,
fazer.
sim, 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 sim. Falando aqui na escola, Martim, acho que já da explicação que deste, como é que era a tua escola e as tuas disciplinas, já falámos um pouco sobre isto, mas quais são as maiores diferenças que tu sentiste entre a escola em Portugal e a escola nos Estados Unidos? Pá, tenta lá desmistificar alguns dos preconceitos que se têm.
É, eu acho que eu vou dizer as diferenças, mas acho que é melhor ir pelas parecenças. Mas sim, diferenças, pronto. O desporto é mais importante do que a aprendizagem. Pronto, mas isso acho que é também na vossa, que as pessoas faltavam para ir a coisas de desporto e as pessoas. E mesmo para as faculdades, eles só querem saber do desporto. Uma pessoa que tem uma bolsa de inteligência vale muito menos do que uma bolsa de desporto, primeiro que
Sim,
tudo.
sim, sim, sim.
Pronto, e pronto, uma foi essa, a outra foi a escola ser praticamente a comunidade toda, que tudo gira à volta da escola. Outra é haver desporto na escola, tipo desporto à séria, não é só a educação física, que é muito bom, que eu prefiro muito mais fazer desporto do que.
Educação médica, física.
Pronto, exato.
Quase.
E tirando isso, acho que é tudo, acho que é tudo.
E surge sempre aquela grande pergunta, né? Os americanos são todos burros? O que é que tu me dizes a isto?
Pá, eu acho que tu também já sabes que não. Nem todos
Sim.
são, muitos são ignorantes, há outros que dizem só para ter piada ou para, pronto.
Eles vivem muito no mundo deles, é verdade.
Exato,
São...
América, tudo à volta da América não é, tem que viver
Mas não
em
podemos... Exato.
conforme a América.
Lógico.
Pá, eu notei que eles não são nada burros e notei que eles são muito mais dinâmicos. Não sei se vocês notaram isso. Mas a fazer as coisas, os trabalhos, a maneira como os professores se relacionam com os alunos é muito mais dinâmico, é muito mais prático.
Sim.
Acho que o school system, o ensino nos Estados Unidos é muito melhor do que em Portugal.
É
Muito
muito melhor.
melhor a todos os níveis.
É tudo avaliação contínua, tens muitos quizzes. Se tu chumbas num exame, não é o fim do mundo. Podes ter A na mesma, tens é que fazer mais. É tudo
Exato,
muito contínuo. Em
podes
vez
repetir com
daqui,
os professores.
aqui em Portugal, deixam tudo para o final. Tudo para o final. Ou então tens uns trabalhinhos de casa, mas que não contam nada. E tens o exame. Chumbas no exame, olha, adeus.
Sim, sim, sim,
Ou
sim. É um
tens
bocado
um teste, pá, eu acho que isso é ridículo, isso devia mudar cá, mas olha, é o que temos.
e é um ensino muito mais individualizado, não é, Martim?
Como assim?
Tipo, ou seja, eles focam-se em ti e no teu progresso e não no progresso geral da turma, porque tu não tens uma turma, não é?
Tenho. Ah, não, não, não tenho,
Ao
não tenho.
conceito de turma.
Não tenho, não tenho. Eu não tenho uma turma, não. Eu tenho uma turma para cada disciplina.
Exato.
Sim, exatamente.
E os
Dá
professores,
para.
eu gostei muito, eu desenvolvi tipo uma relação amistosa. Eu fiquei amigo de vários professores.
Sim,
Exato. Enquanto cá, pronto.
é o que é.
Pronto, faz a tua coisa, trabalhas de casa, adeus. E não me
Sim,
chateias.
sim, 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 sim.
Lá não, lá.
As pessoas são muito mais, exatamente, muito mais próximos do aluno. E não sei se na tua escola era assim, mas não eram muito mais novos.
Sim e não. Eu tinha lá professores que eram em idade normal, normal comparado com Portugal, que nós costumamos ter. Não, e também tinha lá uma professora ou outra que tinha 24, 23.
É novíssimo,
Isso é no...
não,
Sim,
nunca.
não, isso sim, mas depois nos outros não. Nos outros é mais. E uma coisa boa também que eu gostei imenso, que se calhar há pessoas que não acham, mas O facto de estar numa cidade pequena, numa cidade não, uma aldeia pequena e numa escola pequena, eu preferi. Porque toda a gente se conhecia, era muito
sim,
mais.
Sim.
É que chega uma altura, se estás numa escola ou numa cidade muito grande, as pessoas tipo, tu passas tipo ao lado. Sei lá, não sei se estou a explicar bem, mas pronto.
E acho que acima de tudo é diferente, tipo, para as pessoas que vivem cá em Lisboa, acho que também é bom irmos para um meio mais pequeno e experienciar isso. E pronto, como tu disseste, até tu preferes, pronto, preferias ter, pronto, gostaste de ter ficado numa aldeia. Eu também diria o mesmo, acho que é melhor, tipo, conheces as coisas melhor, não te sentes perdido, tipo,
Sim.
e é isso. Afonso, tu ficaste, qual é que era, tipo, a dimensão do sítio onde tu ficaste? É que, tipo,
Pá,
não tem...
a minha zona era grande. Era grande e a dimensão da escola era grande. Mas é como o Martim estava a dizer, é uma comunidade. Apesar do tamanho, são todos uma comunidade, conhecem-se todos uns aos outros e funcionam todos como um só. E a escola é como se fosse o foco principal daquela comunidade. Gira tudo ali à volta. Como é que era a tua. Tu já descreveste um pouco como é que era a tua vida social, mas era fácil fazer amigos?
Era no início as pessoas eram muito curiosas e vieram falar comigo, etc. Também nós temos que ser mente aberta, temos que. Também, eles tipo, parece que não estão a fazer um esforço, mas eles de certa maneira, se eu visse isso em Portugal, eles estão a fazer um esforço, parece que nos querem conhecer, estão curiosos, e isso ajudou imenso. Eu no primeiro dia fiz logo os amigos que eu tive até ao resto do ano. Eu dei-me com o pessoal do futebol americano, e também me dei com um Accent Student, também foi, que era um espanhol.
O
Pronto, e
tal que tu foste para a casa dele, não é?
não, não, não.
Não era esse teu amigo?
Não, não, o meu amigo que eu fui era americano.
Ah,
ok.
E o que é que vocês faziam juntos? Já escreveste um pouco que andavam aí de carro, mas o que é que especificamente, tipo, saíam? Tipo, como é que era a tua vida? Tu cá em Portugal, não é? Posso dizer isto, não é? Vais beber um copo com um amigo ou vais para um convívio com amigos ou
Pá,
vão passar tarde juntas? Como é que era lá?
lá
Tipo, da noturna.
sendo uma aldeia pequena, a polícia sabia de tudo, portanto nós era mais low-key, íamos para casa para o basement de um amigo nosso e com sorte bebíamos, pronto, mas não era assim, não é fácil, não é, é complicadíssimo. Lá toda a gente sabia tudo.
Festas. Festas havia ou não? Já percebi pelo teu
Pá,
tom, não.
havia, mas eu. Daquelas grandes não havia, mas mesmo que houvesse uma minimamente pequena, toda a gente sabia, e há sempre aqueles alunos lá da escola que eram chibes e diziam alguém, e depois a polícia descobria. Pá, mais vale não. Eu não arrisquei
Tu.
muito, eu fiz mais com os meus amigos.
Exatamente.
Sim,
Tu
tem que
seguias as
ser.
recomendações?
Como assim?
As organizações têm sempre aquelas recomendações, não é? Tenham cuidado com o que fazem,
Sim.
com as festas, com essas atividades, não é? Porque há sempre uma data de ilegalidades envolvidas. Tu tinhas cuidado, tentavas respeitar, ou eras daqueles que ias gerindo a situação?
Pá, eu ia gerindo a situação.
Isso.
Obviamente, não é? Eu estou lá também para me
Sim,
divertir.
sim, sim, sim. Não, isto era uma pergunta, não era com rasteira, era só mesmo porque acho que todos nós, não é? Tentamos gerir a situação, nem tudo é perfeito.
Acho que é preciso, acima de tudo, ter cuidado, saber quais são os limites, ter um bocado de noção e ser-se responsável, divertindo, ao mesmo tempo. Acho que é um bocado isso. Certo?
E certíssimo, eu não diria melhor. E continuas a falar com eles, Martim, ou não? Com esses amigos?
Continuo, continuo. Estamos sempre a falar também para manter a conversa em dia e dizer quando é que eu vou para lá, o problema das fronteiras, etc. Eles também atualizaram-me como é que as coisas estão, porque muitos também já saíram da aldeia e foram para faculdades fora. Pronto, e é basicamente à volta disso.
Ou seja, as tuas amizades ficaram,
Ah,
marcaram-te e
sim,
ficaram.
completamente. Muitas delas ficaram, outras é só de vez em quando. Ah, olá, tudo bem. Mas sim, as pessoas que eu me dava melhor e que me dão melhor, mantenho a conversa assim.
Boa, boa. E olha, e agora queria entrar aqui num tema que de facto este podes aconselhar da melhor maneira às pessoas que nos estão a ouvir. E nós também podemos dar o nosso próprio input nisto, mas saudades de casa. Como é que tu lidaste com as tuas saudades de casa? Tiveste, não tiveste?
Tiveste. Epá, para ser mesmo sincero, eu não tive saudades de casa. Tive saudades só um bocadinho de casa quando estava em processo de mudar de família, mas
Igual.
foi porque pá, comecei-me quando eu disse que queria mudar, houve bué de problemas, etc. E eu, tipo, pensava, obviamente que nunca foi, nunca teve na minha cabeça mudar de, tipo, e voltar para Lisboa, nunca, nunca, nunca. Mas, obviamente, isso, ah, se estivesse com a minha família, isto não era assim, etc. Foi só essa vez. De resto, nunca eram eles. No início eu ligava-lhes, porque era o combinado, uma vez por semana, só para. Ou menos, tipo, mais dias durante a semana, mas eu ia me esquecendo, eu já nem me lembrava durante o Natal, também não senti
E
muitas
fala.
saudades, nem no Thanksgiving, nada disso.
Eu acho que comigo foi um bocado o mesmo. Eu só senti mais saudades. Claro que ia sentir aquelas
Sim, mas não
saudades
era
que
nada
dá.
de outro mundo.
Exato, exato. Mas realmente senti mais quando estava no processo de mudar de família, porque pronto, estava numa situação chata e apetecia-me ter ali o apoio da minha mãe, da minha melhor amiga, esse tipo de coisas. Mas depois, quando mudei para a minha outra família, estava tão contente. Que é isso, que passaram as saudades
Voltaste a
e.
esquecer também.
Exato, exatamente. E também é isso, eu ia mandando fotografias para o grupo de família no WhatsApp e assim, mas eu estava tão
Esqueceste?
dentro da cena que me esquecia,
Exato.
é isso.
Exatamente,
Não me
exatamente.
esquecia das pessoas, mas esquecia-me de se calhar.
Sim, não é por mal, mas tipo, não.
Claro que não, claro que não.
É uma das coisas que eu acho que todos sentimos, não é? Quanto mais dentro estás da experiência, quanto mais atividades fazes, quanto mais presente estás nessa comunidade, menos te lembras da casa e menos tens saudades, não é?
Sim, eu acho que é também um desafio conseguires equilibrar os dois, porque tu não vais ficar ali para sempre, então, e sabes que vais voltar para Portugal, para os teus amigos, para a tua família, e tipo, ao mesmo tempo não os queres perder, como é lógico, mas também queres aproveitar a tua experiência, então acho que é preciso encontrar um equilíbrio, e às vezes nem sempre isso é fácil, mas acho que também é um desafio ótimo e também que me fez crescer imenso.
E Martim, já falámos aqui de saudades da família, saudades da tua rotina portuguesa, dos teus amigos, tu tinhas ou também foste mantendo contacto com os teus amigos cá em Portugal? Porque há sempre aquela coisa do vou perder um ano da minha vida, ai, não vou ter os meus
Pelo
amigos
contrário,
quando voltar.
pelo contrário, eu obviamente que tenho saudades dos meus amigos, mas da minha rotina não tinha saudades nenhumas. Lá a rotina é muito melhor, não tem comparação. A partir do momento que, primeiro os dias eram mais longos, porque eu acordava mais cedo, era muito mais produtivo, eu ia com o meu, eu antes de mudar de família e depois de mudar de família ia ao ginásio de manhã, logo antes das aulas, depois tinha outro ginásio, estava sempre a fazer coisas e sabia que estava a ser produtivo, depois ao mesmo tempo estava com os meus amigos e divertia-me. Eu sentia-me muito mais completo, de certa
Cá
maneira.
está,
E
quando
cá
eu concordo
é uma.
também.
Pá, é o vento.
É
É o
muito
que o
mais
vento
parada, não
levar,
é?
não é? Sei
A
lá.
vida aqui é muito mais parada do que lá.
Pois, é parado e não é parado. É estranho. Eu não sei explicar aqui.
É um parado
É um parado
diferente. Não, é
chato.
um
É um
diferente.
parado chato.
Eu acho que lá eles têm uma rotina muito mais definida e estão sempre a fazer coisas, estão sempre em atividades de desporto. E quando é para combinar com amigos, é para combinar que é um bocado sais das aulas, depois vê se vais ali. É um bocado mais descontraído, mas por vezes eu também gostava de estar sempre ocupado e sempre a fazer coisas, sempre. E depois, tipo, ir dormir, tipo, realizada que tinha feito várias coisas ao longo do dia.
Exato.
Olha, Afonso, queres.
Podemos entrar na parte final. Martim, vamos então entrar na parte final. Temos aqui quatro questões, que são mais pergunta de resposta sim ou não, resposta direta. Primeira, sentes que esta experiência te mudou?
Obviamente que mudou. Eu achava mais isso no início, porque agora também já foi desaparecendo essa mudança, porque já me fui habituando também às coisas cá. Outra vez, já passaram 3 anos, mas obviamente que mudou e parte de mim eu acho que ainda pertence lá. Sei lá, não sei, é um bocado complicado agora. Eu quero a todos os custos ir lá e estar lá com a família, etc. Mas não sei de agora também muito dizer o que é que mudou, tipo mesmo.
Mas sentes que o Martim que foi e o Martim que voltou são
Ah, sinto
diferentes?
sim. E uma coisa que eu também comecei a fazer cá foi ir ao ginásio cá também, mesmo sozinho. Era uma coisa também que fazia muito parte de mim lá. Eu tentei manter imensos costumes, mas depois também com o tempo ir passando, as coisas foram mudando um bocado.
Claro.
Mas sim.
Ou seja, rotinas, mudaste as tuas
Mudamos, é.
rotinas. E em termos de personalidade, sentes que estás mais maturo, mais tens outra visão sobre o mundo?
Obviamente que sim. Estive lá um ano, obviamente que tenho visões diferentes, sim, mas. E também já foi há 3 anos, sinto que estou mais maturo. Mas em termos mesmo concretos de ter vindo lá, não estou a ver nada muito agora, porque já passou muito tempo.
claro. Mas acho que mesmo assim, mesmo tendo passado 3 anos, acho que é ótimo reconheceres que mudaste e que.
Ah, sim, também ganhei muito mais independência. Acho que fiquei muito mais, não é dinâmico, mas desenrascado.
Sim.
É de facto, estas experiências moldam imenso, não é? A tua personalidade e o teu perfil enquanto pessoa. E acho que todos podemos concordar isso, não é? Que não somos os mesmos quando
Sim, lá,
voltamos.
porque lá os altos são muito grandes e os baixos também, quando com algumas coisas, portanto, adaptas.
Sim, montanha-russa
Exato.
completamente.
Martim, eu acho que esta pergunta é óbvia, mas tu voltavas a fazer experiência,
Yeah,
certo?
completamente. Sem pensar duas vezes.
Ótimo. Eu
E tens algum conselho que queiras deixar para quem vai ou quem quer fazer uma experiência destas? Algo que tenhas a dizer?
tenho sempre esta, que é, se tiveres dúvidas, vai na mesma, nem penses nisso. E se as coisas estiverem lá muito mal, nunca penses em voltar. Há sempre uma solução.
Concordo. Acho que, por isso, eu nunca pus em questão voltar. Foi sempre. Se há um problema,
Exato.
vou resolvê-lo. A minha vida agora é aqui. Não,
E
tipo, não posso
se uma
voltar.
pessoa chegar a pensar em
Vou resolver.
voltar e voltar, é pá, há pessoas que. Eu já ouvi pessoas que se voltaram e não se arrependem, pá, mas eu. Se eu voltasse ou se eu não fosse, eu ia arrepender-me para o resto da minha vida. Eu ia. E agora que eu penso, visto que eu fui,
É bom
se eu não
sinal.
tivesse arranjado família naquele dia, eu soubesse como é que ia ser a minha experiência, ia ficar de neura durante um ano inteiro.
Completamente. É isso. Sabendo o que sei
Exato.
hoje,
Ou
ainda
seja,
bem.
vão, não
Claro.
é? Vão, não
Claro.
olhem para trás e.
Se eu pudesse
Claro.
agora voltar no
Quem
tempo
tem
3,
esta oportunidade.
4 anos, ou 3, 2017, 4 anos, eu ia outra vez e fazia a minha vida toda a seguir outra vez.
Ótimo, acho
Olha,
que
e pronto, e olha, Martim, temos aqui o nome do podcast é Turning Point. Para quem não sabe o que é que significa Turning Point, ponto de viragem. E nós decidimos acabar sempre este podcast com o nosso convidado, com uma pergunta ao nosso convidado, que é, na tua experiência, nesse teu ano fora, qual é que foi o teu turning point, o teu ponto de viragem, o momento em que começaste a aproveitar ao máximo a oportunidade de poder estar lá fora e o momento em que largaste, decidiste esquecer um pouco o que estava para trás e aproveitar ao máximo a tua vida ali.
Eu diria que isso foi muito rápido. Isso foi quando eu comecei a sentir que fazia mesmo parte da escola e da comunidade, e quando comecei a fazer amigos e estar com o pessoal. Portanto, foi muito cedo e foi mesmo aí que eu comecei a perceber que eu, por exemplo, eu tinha uma tarefa de casa para fazer, por exemplo, e era, eia, não, eu tenho cenas para fazer com os meus amigos. Já era tipo, ah, a minha vida está ali, eu tenho que fazer esta coisa, não, não me está. Por exemplo, aqueles problemas de casa nós temos com os nossos pais cá, às vezes aconteciam lá porque já estavas tão, sei lá, já estavas tão dentro que não, já
Sim,
não,
sim,
aquilo
sim, sim.
já não era uma família de acolhimento, obviamente que era, mas de certa maneira não era. Então, percebe, tipo,
Havia confiança, já
sim, tu
havia.
estavas lá dentro e pronto, já nem te apercebias de muita coisa
Claro.
que tu não fazes parte de lá. Mas na realidade faz, e quando eu me fui embora foi uma coisa que eu pensei imenso no avião. Eu tive aquele. Quando voltei e vi toda a gente, fiquei mesmo contente, tinha saudades, mas depois fiquei assim, e agora? Vou voltar, não é? Foi
Sim,
tipo,
sim,
ah,
sim,
ok. E quando
sim, sim.
voltei, pois isto é uma visita. Mas pronto, não é?
Essa sensação bate-nos a
Exato.
todos, não é? O sentimento de voltar e de. Quando a experiência corre bem, especialmente a tua, a minha, a da Francisca, quando corre bem, este sentimento de voltar é sempre
Sim,
mais duro e deixar aquela
uma das
vida
piores
para trás.
coisas que eu passei. Acho que foi mesmo quando voltei. Eu acho que não fiquei deprimido, obviamente, mas fiquei, sei lá, eu pensava sempre quando acontecia alguma coisa, ah, se isto fosse lá, ah, se isto fosse. Estão a perceber? Tipo,
Sim, sim, sim,
eu passei
sim,
um
sim.
bocado mal, eu
Sim,
passei um
claro.
bocado mal, não é de saudades, mas de. Eu tive mais um choque cultural quando voltei do que.
Isso acontece muitas vezes, é mesmo normal, sim.
Exato.
Mas é exatamente como a Francisca estava a dizer, é completamente normal, não é? Tu vens de uma vida completamente diferente
E tu
do que.
mudaste, tu próprio mudaste e as pessoas cá não mudaram muito. A
Sim,
vida ficou igual
parece
enquanto
que o
tu.
mundo cá parou e lá aconteceu, e parece que estás a voltar à mesma
Exato.
altura do que estavas antes, e é um bocado estranho.
É. Mas então nós, eu e o Afonso, que voltámos no meio de uma pandemia, foi de veras estranho. Foi
Sim,
muito, muito
sim.
estranho. E foi esquisito, mas depois pronto, voltei a habituar-me e agora pronto, já há um ano que não estou nos Estados Unidos e parece que foi ontem.
Exato. Sim. Mas é mesmo como o Martim tinha falado há bocado, é uma questão de adaptação, não é? Tu adaptas-te a uma nova cultura, como te voltas a adaptar à cultura de onde vieste e a vida social de onde vieste, não é?
É isso. Então pronto, será que há mais alguma coisa que temos que perguntar? Eu acho que foi uma conversa bastante completa.
Eu também
Obrigada
acho que
por
sim.
tudo.
Só para acrescentar, eu fiz atletismo. Foi o único desporto que eu fiz.
Ah,
Pronto, só para as pessoas também.
boa, isso
Era um dos temas que tínhamos aqui para andar à volta, mas falámos tanto de desporto, não
sim.
é? E pronto, acabámos por saltar esse tema, mas acho que foi uma conversa bastante interessante e quem te está a ouvir, acredito que possa aprender bastante da tua experiência, Martim. Muito obrigado por teres aceito o convite
Obrigado, obrigado.
e por teres partilhado este momento connosco.
É isso, obrigada, Martim.
Obrigado, grande beijinho, um abraço, Afonso.